Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está começando mais um programa Entrevista e a gente recebe o pastor Eliel Gama, que é da Igreja Maravilhosa Graça de São Luís do Maranhão, articulador da FENACT, a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, e temos uma novidade, ele é autor do livro Igreja Social, o Renovo que só o Evangelho pode fazer, que está no forno, prestes a ser lançado, é isso, pastor?
Bom dia, Michele. Isso mesmo. Eu, como cristão, como evangélico, eu fui levado para um campo social. Na verdade, eu nunca nem imaginava isso. Mas quando eu fui para o ministério, eu queria me dedicar ao ministério, mas se abriu uma porta mais na área pública para eu atuar. E daí a gente começou a pensar mais esse evangelho que chega na sociedade, né? Falando da FENACT, ela é uma federação conduzida por um presidente chamado Célio, que faz um grande trabalho. Mas essa federação, ela tem como propósito capacitar e ajudar esses coordenadores de comunidades terapêuticas a legalizarem, a estarem em condições de atender o dependente químico, né? E essa minha experiência fez a gente tem um confronto com essa realidade dramática em que vive o dependente químico, que é uma população grande no Brasil, né? E que eu tive várias experiências como pastor de encontrar pessoas que sofriam disso na caminhada ministerial, né? Acho que quase todo pastor tem esse contato, né? Então daí a motivação para escrever esse livro, falando também dessa realidade em que o mundo vive, né? E mais exclusivamente o Brasil vive com essa população que tanto sofre, e não somente eles, mas sofrem a família e sofre a sociedade, porque essas pessoas perdem completamente a identidade moral, ética, espiritual, né? Então é muito grave.
E quando você pensou nesse livro, tem um capítulo então exclusivo falando sobre o papel da igreja nessa questão de atendimento às pessoas que sofrem com a dependência química. Explica mais sobre o propósito do livro. Tem um título que chama atenção, esse papel da igreja social, algo que só o evangelho pode fazer. Como você relaciona tudo isso, pastor?
Bom, Michele, eu como evangélico, né, e também por ter formação teológica, conheço o Pacto de Lausanne, a gente acompanha também a teologia da missão integral, que lamentavelmente houve muitas discussões contrárias, a favor, mas essa consciência de que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho para as pessoas, é um evangelho para a sociedade, eu me propus fazer esse debate apresentando uma proposta dentro do debate público que foi feito nos últimos anos em relação aos evangélicos. Inclusive, as fontes minhas, em maioria, são de pessoas não evangélicas, da academia, principalmente. Uma questão interessante que nós observamos é a ação da igreja na sociedade. Primeiro, lembrando que a boa parte do meu livro é discutindo esse crescimento exponencial da igreja, né? Nós avançamos de uma forma avassaladora do ponto de vista demográfico, e esse crescimento não veio somente quantitativo, mas ele se expressa também em uma ação presente dentro da sociedade brasileira e que as instituições públicas precisam reconhecer. A igreja, ela é um agente social que recebe demanda pública de imediato. É muito mais rápido uma pessoa que está sofrendo com droga chegar na igreja do que chegar a um órgão competente para solucionar o seu problema. Uma menina ou um menino que sofreu abuso sexual, ela tem mais confiança de chegar no pastor ou na pastora para discutir aquele assunto do que levar a um conselho tutelar, né? Então, a igreja, ela é sim imposta pela necessidade dentro dessa realidade. Evidentemente que nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo, ela faz isso de forma espontânea, não é uma atitude política, ela faz isso incumbida do amor ao próximo, entende que essa é uma missão dela. E ela faz isso sem troca, sem nenhum interesse do ponto de vista institucional. Então, essa consciência é preciso o poder público entender, a sociedade civil organizada precisa abraçar, porque nós não somos só religiosos, nós somos agente dentro desses dramas sociais que o Brasil vive.
Sem dúvida, e eu acho que é muito importante a gente destacar essa relevância da igreja diante das demandas que a sociedade apresenta, focado aí nos valores do evangelho, como o senhor citou, de amor ao próximo, de cumprir a sua vocação, que é atender a todos que precisam, né? E agora a gente quer saber, esse livro, qual será a data? Aí já tem uma data oficial para o lançamento? Como o nosso ouvinte pode ter mais informações?
Bom, lembrando também que um dos capítulos a gente trata da política sobre drogas, né? Mais voltado para as comunidades terapêuticas, fazendo também uma apresentação de que essas comunidades terapêuticas, em grande maioria, são coordenadas por evangélicos, né? E que fazem esse trabalho também de uma forma espontânea, com alegria, com amor e como ministério cristão. Bom, o livro nós precisamos ainda fazer alguns ajustes para definir a data, mas o nosso desejo é lançar no início do ano, em janeiro.
Né? Janeiro, então fica aí essa data, né, prevista de lançamento. E os desafios? Foi um projeto que você idealizou há quanto tempo? Como que foi o processo para a produção do livro? Fala um pouquinho sobre esse trabalho.
Bom, eu pertenço a uma agremiação partidária, né, e lá nós temos um núcleo chamado Evangélico 23, que, diante dos questionamentos, nós resolvemos nos posicionar como igreja, como cristãos, e mostrar que nós, evangélicos, não estamos submissos a nenhuma estrutura política ideológica, a nenhuma estrutura partidária, e que nós, como cristãos, estamos além do debate político. A nossa concepção de fé, ela é suprapartidária, e o que rege a nossa vida é o Evangelho de Jesus. Portanto, nós não temos ala de lugar nenhum a não ser Cristo Jesus. E que, naturalmente, nesses últimos anos, a igreja ela foi usada por campos políticos, e que isso nós compreendemos que não é bom para a igreja, porque ela é juíza, ela está além, eu diria, do debate público. Ela está ali como consciência para mostrar a verdade, a justiça que somente a igreja tem. Lamentavelmente, nós sabemos que o STF é importante para o país, para o Estado democrático, mas quando se trata de justiça, ainda não se expressa tão bem. Mas o Evangelho de Jesus, sim, esse expressa a verdadeira e genuína justiça. E o que nós queremos é justiça social para este país. É preciso que este país conheça o amor de Deus e entender de que as pessoas que estão na periferia, que estão sofrendo, precisam ser amadas. Não esse amor romântico, mas um amor de atitude, de prática, de ação. Precisa ser descentralizado renda mais objetivamente para essas pessoas. E nós não estamos defendendo os irmãos da igreja. Nós queremos as pessoas católicas, espírita, de matriz africana e, claro, nossos irmãos em Cristo Jesus também.
Tá certo. Falando especificamente sobre o processo de produção do livro, então ele levou quanto tempo? Quando você idealizou essa publicação, foi um processo que durou quanto tempo?
Nós estamos em torno de um ano e meio, né? Basicamente, esse período de pandemia, né? A gente ficou em casa, então teve mais tempo, né, para pensar essa produção.
Tá certo. E até como uma resposta também, né, num período tão crítico que o mundo vive, pensar nesse papel social da igreja.
Sim, exatamente. É preciso entender que nós não somos só religiosos, nós somos agente público, indiretamente ou diretamente, né? E de uma forma espontânea, né? Feita com alegria, com amor, né? Então é isso.
Tá certo. Então, olha só, gente, o programa Entrevista de hoje fica por aqui. Hoje falamos sobre o livro do pastor Eliel Gama, Igreja Social, o renovo que só o Evangelho pode fazer, que está com lançamento para o início de 2022. Pastor Eliel, foi um prazer recebê-lo. Ele que também é articulador da FENACT, a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, inclusive que tem um trabalho trabalho, né, voltado aí com as pessoas com dependência química, um trabalho para recuperação, restauração dessas pessoas para o meio social, que é um dos destaques desse livro também. Foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Transmundial e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Michele. Muito obrigado.
Programa Entrevista de hoje teve apresentação e produção de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Lilian Claro e realização Transmundial.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.